Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Salmo 39, versículos de 1 a 5, a vaidade da vida.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Salmo 39, versos do 1 ao 5, diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da reunião, da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 25 de 2022. Aos 5 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 25ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zuma Sinello. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Jó, versículos 3 a 7, a justiça de Deus. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após a lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 67, protocolado sob o número 338/2022/LEGE. A vereadora Zuma Sinello, autora, solicitou e foi aprovada a retirada do requerimento número 66, protocolado sob o número 337/2022/LEGE. Foram aprovadas as moções 69 e 70, protocoladas sob os números 333 e 335/2022/LEGE. Foi aprovada a solicitação do líder de governo, vereador Celso Duarte, para alteração de regime aos projetos números 62, 63 e 64/2022. Na sequência, foram aprovados os regimes de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 62, protocolado sob o número 332/2022 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 400 mil. Projeto de lei número 63, protocolado sob o número 334/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$ 400 mil, visando a realização do Carnaval fora de época 2023. Projeto de lei número 64, protocolado sob o número 336/2022/LEGE, autoria do Poder Executivo, que inclui e altera dispositivos na Lei número 4.714, de 25 de outubro de 2016, que oficializa e declara de relevante interesse cultural no município de Uruguaiana o Carnaval de Rua fora de época e dá outras providências. Foi aprovada a suspensão da reunião solicitada pelo líder do governo, vereador Celso Duarte, para análise aos PLs 62, 63 e 64 de 2022. Reiniciada a reunião, foi aprovada a inclusão na pauta dos projetos números 43, 62, 63 e 64, protocolados sob os números 236, 332, 334 e 336 de 2022, LEGE. Foram aprovados em discussão... Dona Irene, uma água, por favor. Foram aprovados em discussão e votação únicas projeto de lei número 43, protocolo número 236/2022/LEGE. do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CDES. Projeto de Lei número 62, protocolado sob o número 332/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$400 mil. Projeto de Lei número 63, protocolado sob o número 334/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo da Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$400 mil, visando a realização do Carnaval fora de época 2023, votação nominal com 9 votos sim e 1 voto não. Projeto de Lei número 64, protocolo número 336/2022/LEGE, Poder Executivo, que inclui e altera dispositivos na Lei número 4.714, de 25 de outubro de 2016, que oficializa e declara de relevante interesse cultural no município de Uruguaiana o Carnaval de Rua fora de época e dá outras providências. Em segunda discussão e votação foram aprovados projeto de Lei número 46, protocolado sob o número 248/2022/LEGE da bancada dos Republicanos, que denomina Wilson José Brites Borges, o Restaurante Popular da Uruguaiana. Projeto de Lei número 107, protocolado sob o número 911/2021/LEGE do vereador Zácaro, que denomina Walter Pinto do Canto, a Rua N, do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues, em Uruguaiana. Projeto de Lei número 135, protocolo 1082/2021/LEGE do vereador Egídio Carvalho, que denomina Valdir Santos Nogueira, a Rua Y, na Chácara do Sol, Uruguaiana. Matérias de expediente. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 60, protocolado sob o número 328/2022/LEGE do vereador Zácaro, que dispõe sobre as regras para a construção e funcionamento do ambiente regulatório experimental, sandbox regulatório, no município de Uruguaiana, e em regime de urgência o projeto de Lei número 61, protocolado sob o número 331/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$6.454.764,23. Justificativas da ausência parlamentar, números 28 e 29, protocoladas sob os números 329/330/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios números 88 a 91/2022 e autógrafos, números 39 a 42. Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 313 a 317/2022 e os ofícios CSMSE, números 50 e 51/2022. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião e encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo em teletrabalho, lavrei a presente ata, Sala Raon Arbate Filho, aos 5 dias do mês de maio de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam. Como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Marcelo que faça a leitura do requerimento.
Requerimento número 68 de 2022. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência à concessionária BRK Ambiental Uruguaiana para que determine aos setores competentes a seguinte providência: que seja instalado um gerador para reforçar o abastecimento de água na Vila de São Marcos, em Uruguaiana. Justificativa: tendo em vista os problemas constantes de queda de energia e com a falta de luz, acaba sendo afetado também o abastecimento de água dos moradores da Vila de São Marcos. Diante disso, solicito, através deste requerimento, a instalação de um gerador para assegurar a continuidade do funcionamento do sistema de água em caso de falta de energia, seja por colapso na rede, racionamento ou em dias de tempestade. Uruguaiana, 5 de maio de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão o requerimento número 68. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O requerimento está aprovado. Solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 27, protocolo 340/2022/LEGE. O vereador José Carlos Barbosa Zácaro vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, sugerindo a criação da telemedicina no município de Uruguaiana, e, se possível, que seja implantada no quiosque localizado no calçadão de Uruguaiana. Justificativa. Justifica-se a presente indicação devido ao futuro da saúde que aponta para um modelo híbrido de atendimentos aos munícipes, possibilitando a sinergia do atendimento na forma online, conforme a possibilidade do tipo de atendimento, ampliando a eficácia, reduzindo custos, facilitando a tomada de decisões, a melhoria na gestão e a viabilidade de mais investimentos na saúde. Sendo assim, afirmo que existe a possibilidade de ajudar a salvar vidas através da ampliação de modernas formas de atendimento e inovação para a comunidade de nossa cidade. Uruguaiana, 5 de maio de 2022, José Carlos Barbosa Zácaro, vereador, bancada dos progressistas.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 48.
PL 48 de 2022, protocolo 275/2022, procedência Poder Executivo, institui o programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para a disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator vereador Azuma Cinello, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 48/2022, protocolado nesta casa sob o número 275/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui o programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para a disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30, completa os municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. De acordo com o teor do presente projeto, objetiva-se em criar, mediante lei, uma política pública de qualificação e capacitação para os uruguaienses, surtindo assim um mecanismo para a geração de emprego e renda. O objetivo central está na necessidade de disponibilizar cursos de formação e aperfeiçoamento para os munícipes, disponibilizando o número de vagas por edição, observando que a reserva de vagas, quando não for preenchida, estarão disponíveis em ampla concorrência. Salientamos que nos anos de 2018 e 2019, o município já tinha realizado outras edições desse contexto, oportunizando agora tornar essa ideia como política pública em benefício da comunidade. No mais, o projeto de lei é legal e encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas da Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável sua tramitação. Sala das Comissões, 24 de abril de 2022, vereadora Zuma Cinello, relatora, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Bispo Padovan, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 48/2022, protocolado nesta casa sob o número 0275/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui o programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para a disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que tem como objetivo central disponibilizar cursos de formação e aperfeiçoamento para os munícipes, disponibilizando o número de vagas por edição, observando que a reserva de vagas, quando não forem preenchidas, estarão disponíveis em ampla concorrência. Salientamos que nos anos de 2018 e 2019, o município já tinha realizado outras edições desse contexto, oportunizando agora tornar essa ideia como política pública em benefício da comunidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de abril de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, relator, vereador Egídio Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que institui o Programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para a disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. O presente projeto tem como objetivo disponibilizar cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento para pessoas residentes no município, ofertando um número de vagas por edição, observando inclusive a legislação de reserva de vagas, e quando não preenchidas, elas serão disponibilizadas a ampla concorrência. Desta forma, se entende como adequada a proposição, haja visto o relevante interesse público da matéria. Por fim, cabe registrar que o custeio do programa será exposto no corpo do texto, ao passo que as despesas com a realização do projeto serão abrangidas pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, bem como existe previsão acerca do valor mínimo a ser investido anualmente. Outro sim, ressalta-se que o projeto de resolução em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto e após a análise da comissão apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 9 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, relator, signatários, demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 48 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao balancete 2 de 2022.
O balancete 3.
É o 3, está 2 aqui.
Balancete número 3, protocolo 260/2022/LEG, procedência Poder Legislativo, Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o balancete número 03/2022, de procedência do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 260/2022, que dispõe sobre o assunto balancete do mês de janeiro de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir as receitas ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico após a análise das folhas 001 a 428, 429 a 770, entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei nº 4320/64, que regula a elaboração e execução orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o nosso parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 9 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários, demais membros da comissão.
Passamos ao período de discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 3 de janeiro de 2022 está aprovado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero requerer que solicite na inclusão da pauta o projeto de lei de minha autoria, número 4 de 2022, que versa sobre a Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Esse projeto precisa ser tramitado em dois turnos e nós tivemos por um bom período ele nas comissões tramitando. E considerando de que na próxima quinta-feira, onde teremos sessão, também se realiza no município um seminário relacionado à matéria, e preservando a origem da lei em que trouxe esse instituto em Uruguaiana, que é de autoria do vereador José Carlos Chaves, a Lei 2249, de 91, Nós apenas fizemos algumas adequações na lei, onde possibilitamos a inclusão desta semana no calendário oficial do município e também a participação da comunidade escolar. Também visamos, com essas alterações, que esta lei seja um instrumento de combate ao preconceito, à discriminação, à intolerância. Nós também proporcionamos que tenha acesso aos recursos no orçamento para que possa também serem utilizados durante as atividades dessa semana e fortalecer a cultura, a história dos povos de matriz africana no município. Então nós queremos pedir a inclusão para a leitura dos pareceres do projeto na data de hoje, para que conste já nesta sessão e teríamos a segunda reunião na próxima quinta-feira.
Coloco em votação a solicitação do vereador Clemente de inclusão na pauta o PL número 4 de 2022. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL número 4 incluído na pauta.
PL 04-2022, protocolo 22-2022, procedência, vereador José Clemente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator, vereador Cristiano Bonapace. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 04/2022 e suas emendas aditivas, da autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso 1 no artigo 3º da Lei Municipal número 2249, de 4 de dezembro de 1991. Na justificativa, mencionou o autor do projeto que a referida lei representou uma conquista e um reconhecimento à história, à cultura e às tradições dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana em nosso município através da instituição da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. B. As mudanças em nossa sociedade e a necessidade de ampliação e fortalecimento da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira demandam a revisão e a melhoria da legislação vigente, fortalecendo ainda mais a participação da comunidade negra e das entidades representativas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nas ações e projetos relacionados à Semana Municipal. C. A proposta de alteração da Lei Municipal número 2249/1991 leva em conta a necessidade da discussão e da divulgação da história, religião, cultura, tradição e arte dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e da participação e da integração das escolas públicas, movimentos sociais e instituições federais de ensino técnico e superior para o fortalecimento da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. D. A proposta de alteração da Lei Municipal número 2249/91 considerou evidentemente a necessidade do combate a todas as formas de preconceito, discriminação e intolerância religiosa em nossa sociedade e de respeito à diversidade artística, cultural e étnico-racial. E, com o advento da Lei Federal número 10.639 de 2003, que versa sobre a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Decreto Federal número 6040/2007, que dispõe acerca da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Decreto Federal número 6177/2007, que promulga a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Lei Federal número 12.343/2010, que trata do Plano Municipal de Cultura, PNC. Lei Municipal número 5.150/2020, que trata do Estatuto da Igualdade Racial. Ressaltaram ainda mais a responsabilidade do Estado brasileiro com políticas públicas e ações voltadas à valorização, ao apoio e ao fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. F. A cartilha denominada Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, elaborada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, aborda o conceito de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, relacionando a luta, a cultura, as trajetórias, a resistência e a tradição. O presente projeto objetiva aprimorar, fortalecer e ampliar os objetivos, as ações e os propósitos da legislação municipal, favorecendo a participação popular, fomentando estratégias de combate ao preconceito, à discriminação e à intolerância religiosa e, principalmente, reconhecendo as contribuições e a importância dos povos e comunidades tradicionais em matriz africana para a formação da identidade brasileira. Outro sim, manifesto pela constitucionalidade, pela legalidade e também acato as emendas número 1 e 2. Ante o exposto, nosso parecer é favorável à regular tramitação e aprovação. Uruguaiana, 11 de abril de 2022, vereador Cristiano Bonapace, relator, de acordo, demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso 1 no artigo 3º da Lei Municipal nº 2249, de 4 de dezembro de 1991. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir as receitas ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a ampliação e fortalecimento da Semana Municipal de Cultura Afro-Brasileira, revisando e melhorando a legislação vigente, fortalecendo ainda mais a participação da comunidade negra e das entidades representativas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nas ações e projetos relacionados à Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Cumpre salientar que o projeto de lei não trará despesas para os cofres públicos. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação, acatando as emendas propostas número 1 e 2. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Egídio Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso no artigo 3º da Lei Municipal nº 2249, de 4 de dezembro de 1991. O presente projeto de lei se reveste de suma importância, tendo em vista que visa ampliação e fortalecimento da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, revisando e adequando a legislação vigente, fortalecendo ainda mais a participação da comunidade negra e das entidades representativas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nas ações e projetos relacionados à Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação, acatando as emendas propostas números 1 e 2. Sala das Comissões, 9 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, relator, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei nº 65, protocolo nº 343/2022/LEG, de autoria do vereador Egídio Carvalho, que denomina Pedro Henrique André Foster, o posto de saúde ESF 05, localizado na rua Júlio de Castilhos, número 1428, no bairro Francisca Tarragô, no município de Uruguaiana.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Perfeito. Senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, a minha indicação no nome do médico, Dr. Pedro Foster, deve-se ao trabalho, ao desempenho do médico, principalmente do bairro Francisco Tarragô. Ali, por muitos anos, ele trabalhou, atendeu famílias, enfim, senhoras, crianças principalmente. E vejo que é procedente que esta homenagem seja conferida a ele, e não só pela sua atividade como médico, ele veio para a Uruguaiana como militar, e pelo seu trabalho social também. Ele foi integrante do Lions Club Uruguaiana, e nesta condição ele desenvolveu uma campanha que trouxe para a Uruguaiana o caminhão Escada Magiros, com escada mecânica, que ainda está em nosso município, e teve papel fundamental, tanto na saúde quanto no aspecto social. Então vejo procedente que este posto número 5, na Vila Francisca da Gogô, preste esta homenagem tão digna e honrada a este médico, Dr. Pedro Henrique Foster. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, obrigado, vereador Egídio Carvalho. Justificativa de ausência parlamentar.
Justificativa da ausência parlamentar número 30/2022, protocolo número 342/2022/LEGE. Vereador Carlos Delgado justifica a ausência na reunião de comissões do dia 2/5/2022.
Senhor presidente, convite recebido da chefe de gabinete do prefeito Rony Melo para convidar os vereadores. Amanhã às 9 horas será inaugurada a praça da estação da Praça Farroupilha, onde foi colocado alguns brinquedos, recuperada aquela praça.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios número 94 a 96 de 2022, autógrafos números 43 a 49. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios 318 a 324/2022, e os ofícios Comissão Especial número 52 a 61 de 2022. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Senhor presidente, importante também salientar que amanhã na Comissão de Finanças, vereadora Azuma, nossa presidente, vereador Celso, estaremos recebendo o ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, onde fará sua defesa referente às contas reprovadas no Tribunal de Contas.
Passamos ao período das comunicações. Primeiro escrito, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na data de hoje, nós solicitamos a inclusão na pauta do nosso projeto de lei número 4, agora de 2022, que trata sobre a Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Quero aqui fazer mais uma referência a esta alteração legislativa que fizemos nesta lei, da qual julgamos muito importante, esse instituto que foi, através do vereador José Carlos Chaves, lá no ano de 91, através da lei 2249, aonde lá foi instituída a Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Porém, e consideramos de que a história, naquele momento, era fundamental todo aquele instrumento que ali foi idealizado por aquele parlamentar, nós não apresentamos um substitutivo, que seria um projeto de lei substituindo aquele texto que ali estava. Mas conservando, então, esta parte histórica da lei, havia necessidade de nós adequarmos ela na nossa realidade hoje. E para isso recebemos em nosso gabinete vários segmentos da cultura afro-brasileira, trocamos ideias, conversamos e chegamos ao entendimento de fazer algumas alterações necessárias nessa lei. Hoje, as nossas alterações estão proporcionando que nós passamos a incluir no calendário oficial do município a Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Também proporcionamos a participação da comunidade escolar nesse debate, nesse momento em que a lei proporciona a Semana da Cultura Afro-Brasileira. Também visamos que esta lei tenha e seja um instrumento de combate ao preconceito, à discriminação,
a intolerância neste momento em que estamos vivendo na sociedade. Também que seja e proporcione maior participação das entidades representativas da cultura afro-brasileira do município. E por isso disse que nós conversamos com vários segmentos e aí ampliamos a participação dentro desta lei. A previsão também para que possamos utilizar recursos do orçamento público no desenvolvimento das ações da Semana da Cultura Afro-Brasileira e também fortalecimento da cultura, da história dos povos de matriz africana. Julgamos interessante temas como esse para que possamos fortalecer todos os setores da sociedade. E a cultura afro-brasileira não é menos importante do que qualquer outra. Para isso, inclusive na próxima semana, quando certamente com a aquiescência dos senhores pares dessa casa, estaremos aprovando esta lei aqui no município de Uruguaiana, essas alterações legislativas que serão de muita relevância e importância para todos nós enquanto sociedade. Agradeço a todos, muito obrigado, um bom dia e que Deus nos ilumine e nos proteja sempre.
Obrigado, vereador José Clemente. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, colegas. Quem nos acompanha através das redes sociais. Também cumprimentar o plenário, nosso presidente da Banf, Rivelino. A equipe da Rádio Xadai, na figura do jornalista Giovanni Jauriz. Por volta do ano zero, Roma teve um imperador chamado Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido por Calígula. Calígula assume o trono, assume o poder, e depois é assassinado por Cláudio. Depois Cláudio, também imperador romano, também cruel, também famoso por decapitar os opositores, morre envenenado pela sua esposa. Após a morte de Cláudio, quem assume o trono é Nero, que entrou para a história como aquele que pôs fogo em Roma. Esses três imperadores tiveram em comum, a crueldade com que lidavam com os opositores, e também tiveram em comum um opositor que sobreviveu aos três governos, Lúcio Sêneca, o jovem, escritor, filósofo e senador romano, nascido na Espanha, que à época pertencia ao reinado romano. Sêneca, que sobreviveu a três dos mais cruéis imperadores da história, ao fim da sua vida, escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. Um livro pequeno, de menos de 100 páginas, extremamente atual. 2000 anos antes de Domenico De Masi, também italiano, escrever O Ócio Criativo, Sêneca falava do ócio. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a manga de desocupado que tem em Uruguaiana, que está só para ser contra, que não produz, que não contribui, que não agrega, tenta atacar quem está trabalhando. Eu quero fazer um esclarecimento aos colegas, e aos servidores da Casa Legislativa, que ainda não fui notificado, mas já está na imprensa, de um tema que foi alvo de uma denúncia no Ministério Público, sobre as palestras que o nosso gabinete, que eu, tenho apresentado sobre orçamento público. Aí alguém, com tempo, que não compreende a brevidade da vida, que utiliza o ócio não para criar, mas para destruir, fez uma denúncia que eu estaria fazendo proselitismo político, sei lá a expressão que utilizando. Ainda não recebi nada, mas é de conhecimento geral que está tramitando. Em relação ao jurídico, tenho uma tranquilidade enorme, porque participaram professores das palestras, nós estivemos conversando sobre orçamento. Acredito que é um serviço de caráter essencial à coletividade uruguaienense, porque o orçamento, as peças orçamentárias, o tamanho do nosso orçamento, é uma dificuldade até para os vereadores, imagine para a população em geral. Então, um vereador que dispõe do seu tempo em ir nas escolas explicar o funcionamento das peças orçamentárias, o funcionamento do orçamento público, como que chega o recurso nas mais diferentes esferas, esse vereador não deve ser denunciado, esse vereador deve ser aplaudido. Deve ser aplaudido. Então fica aqui o meu sentimento de repulsa, fica aqui o meu sentimento de indignação, porque as professoras, professores são pessoas ocupadas, o promotor é uma pessoa ocupada, eu sou uma pessoa ocupada, e a gente fica tendo que perder tempo com esse tipo de situação.
Concedo depois a parte, vereador.
Eu concedo, com todo prazer, concedo a parte ao vereador Clemente.
Vereador Marcelo, senhoras e senhores vereadores. Lamentavelmente, vereador, nós estamos passando em Uruguaiana pelo momento em que nós temos aqui algumas pessoas da comunidade que se oportunizam de alguns momentos e se valem do trabalho de outras pessoas, talvez como trampolim para que tenha notoriedade. Vossa Excelência não é o mártir único, como nos parece, desse momento. E como também Vossa Excelência coloca, o Ministério Público tem inúmeras preocupações relevantes e óbvio que não deixará de dar atenção, porque é encaminhado a ele um documento que deve se manifestar. Mas eu também concordo quando o senhor diz que na escola deveriam lhe aplaudir. Porque nós temos o dever, nós parlamentares, temos o dever de participar ativamente na sociedade, vereador Bispo Padovan. Eu gostaria de receber uma palestra do seu conhecimento sobre orçamento também, vereador Marcelo, embora eu tenha formação na área de gestão pública, porque o conhecimento ele enriquece, o conhecimento não ocupa espaço. E aí, presidente e vereador Paulo Klenobing, me digam, qual é o crime que cometeria um parlamentar que foi com as melhores das intenções, com a quiescência, com o consentimento, sim, da escola, da professora, da educadora que ali estava, preocupado com a comunidade escolar, que também deve ter um plus, vamos dizer assim, no seu conhecimento. Eu, qualquer um dos senhores, eu gostaria de receber uma palestra do vereador Paulo sobre noções básicas de saúde, do Bispo Padovan, sobre talvez comportamento social, comportamento, né, daquele que o cidadão deve ter perante a sociedade, que deve ter dentro da sua formação um grau de conhecimento muito relevante. Talvez o vereador Celso, com a sua experiência dentro do jornalismo, nos traga uma visão de sociedade importante. E quantos mais de nós, vereadora Zuma, poderíamos aqui contribuir com a sociedade? Eu vejo aqui a Escola do Legislativo fazendo esse trabalho, inclusive fui convidado para participar, o senhor também já foi membro de participação e palestra ali, e eu quero lhe dizer para o senhor o seguinte, eu não que não tivesse preocupação, mas a preocupação de que o senhor faz um trabalho que está direcionado para a sociedade. Eu me preocupo, sinceramente, e aproveitando aqui a presença do Giovanni, que faz parte da imprensa, do colega Rivelino, que é o presidente da regional da Banf aqui na região, me digam o que tem de proveitoso e positivo o desserviço que é feito por algumas pessoas nesse momento. Olha, meu amigo, quer notoriedade, ter pinta de palhaço e vem aqui para frente da praça, para a esquina do Banrisul, né? Talvez chame atenção. Agora, fazendo um trabalho que é um desserviço para a sociedade, vereador, eu, sinceramente, tenho a minha solidariedade e o companheirismo aí, porque eu sei do seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Fico honrado e muito agradecido com a sua manifestação. Muito obrigado. Também, muito obrigado. Fico sensibilizado. Também me recordo do poema do a morte do Pedro Ninguém, do nosso poeta Luiz Menezes. Tive o prazer de conviver com seu filho, Luiz Afonso Pedroso de Menezes. E a morte do Pedro Ninguém, dona Irene, tem um trecho que diz que, quando morre o Pedro, até a viúva, quando saiba que o pobre Pedro morreu, de certo vai chorar pouco. Chorar é para quem tem tempo, e o tempo para o pobre é escasso, para se lastimar à toa quando já não tem remédio. Eu não vou afrouxar, não vou parar, pelo contrário, quanto mais agressões, mais forças a gente tem para seguir trabalhando. Eu tenho 14 anos de vida pública, nunca respondi processo, nem para me defender, nem para ser absolvido. Nunca respondi processo. Então, recordando Sêneca, o senador romano que sobreviveu a 3 imperadores cruéis, sendo oposição, o grande Lúcio, ele diz que a vida é breve quando mal utilizada, mas que se você souber usá-la, a vida é longa. Quando eu morrer, você não me derruba, nome de colégio. Tem gente que, infelizmente, não vai estar nem no apêndice da história. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 26ª reunião ordinária. Obrigado.